E vamos ao CBN Gastronomia. Andréia, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, ouvinte.
André, hoje eu queria conversar com você sobre uma coisa que todo mundo come, mas eu fico pensando, para fazer deve ser o negócio mais difícil do mundo, que é o tal do panetone.
Eita, e eu quero saber então, Gilson, se você já comprou meu panetone.
Não, eu vou comprar um chocotone para você. Um chocotone, pode ser? Um
chocotone.
Você gosta de chocotone ou não?
Eu gosto de chocotone, olha, mas já que você comentou, você sabia que o chocotone, oficialmente, ele não pode ser considerado um tipo de panetone, sabia dessa?
Nossa, não sabia disso, não. Explica melhor isso.
O panetone, Gilson, para ser considerado um verdadeiro panetone, ele só pode ser feito com frutas. Frutas cristalizadas, né? E essa coisa que a gente adora, que é uma mistura de pão e bolo, né? O panetone não é nem uma coisa nem outra. Esse aroma frutado, que é uma delícia, a massa porosa, flexível, as frutas cristalizadas, umedecendo, né? Então, essa coisa, o formato de cúpula também, que é bem característico, né, do panetone. Mas o panetone, como todos nós sabemos, né, sua origem é italiana. Inclusive, na Itália tem um decreto, né? Ou seja, os italianos levam panetone como algo muito sério. Tem um decreto que determina o que é uma verdadeira receita de panetone. Ou seja, o brasileiro já foi lá, né? Criou chocotone, mais uma série de versões aí, a partir do tradicional panetone. O brasileiro é campeão, né? Em mudar as coisas.
André, então quer dizer que o panetone na Itália, ele é lei, quer dizer, a receita não pode mudar em hipótese alguma, senão você estaria indo contra a lei.
Contra a tradição. A receita clássica é uma só, né? Protegida, então, por um decreto assinado na Itália, né? Assim como a gente já comentou aqui sobre a pasta, né? E nesse decreto se determina as quantidades mínimas de cada ingrediente que devem ser utilizadas na receita. Então, para ser um panetone de verdade, a gente pode pensar aí que quantidades de farinha, de sal, de água, açúcar, ovos e, é claro, as frutas cristalizadas que não podem faltar. Aí a gente pega no Brasil que você tem aí chocotone, tem coisas com... coloca-se sorvete dentro, panetone salgado. Já comeu panetone salgado?
Nunca comi.
Para quem não gosta tanto de doce, né, a gente encontra já nos mercados, inclusive, pessoas especializadas aí em produção de panetone sempre colocam essa opção, né, o panetone salgado para se comer na ceia, né, junto com os pratos, para se tomar no café da manhã também. Mas uma coisa interessante que os italianos fazem, né, inclusive a gente tem na internet várias receitas de chefes aí renomados, né, que dão aí receitas do que fazer com o panetone no dia seguinte, aquele panetone muitas vezes, que, bom, eu particularmente acho uma delícia você abrir o panetone e no outro dia ainda tomar café da manhã com ele, né, passar manteiga, colocar na chapa, né, são versatilidades aí a partir desse pão que a impressão que a gente tem é que foi criado até no Brasil, né? Tamanha a variedade que nós temos aí de receitas e opções.
O panetone, ele é comido...
O panetone tradicional, Andréia, é feito com frutas cristalizadas.
Essa questão que eu queria te perguntar. O panetone tradicional, aquela massa que você falou que é meio pão e meio bolo, como é que faz aquilo ali?
Bom, a receita do panetone, Gilson, ela começa, né? A gente começa com o desenvolvimento ali do fermento, né? Tem que ser um fermento. Hoje a gente tem, inclusive, receitas do que a gente chama de fermentação natural, que é o que dá mais leveza para a massa, uma qualidade melhor. Mas, enfim, de repente o ouvinte quer fazer uma receita utilizando o fermento biológico fresco comprado. O que ele precisa fazer? Deixar essa massa descansar, vamos falar de uma receita mais prática, né? Preparar uma mistura dessas frutas, né? As que ele prefere. Tem gente que coloca, inclusive, raspas de laranja, que fica incrível também. Uns colocam mais ou menos frutas cristalizadas. Tem gente que gosta de passas. Enfim, você precisa deixar essa massa descansar. né, falando tecnicamente, para que esse glúten também, ele se desenvolva melhor nessa massa, dê uma leveza mais interessante para o panetone. É um panetone de boa qualidade, quando você rasga, a gente fala rasgar, né, o panetone, você consegue observar que a massa é levemente porosa, né, ela tem uma elasticidade bacana e a porosidade da massa e as frutas para umedecer. Isso é um panetone de qualidade. Então, o que dá trabalho fazer? Esse descanso dessa massa. Então, primeiro você tem que fazer essa mistura, né, do fermento com a farinha para desenvolver esse fermento. Depois, ao misturar, né, você precisa deixar essa massa descansar. E daí depois coloca lá, recheia e leva-se para assar. Por isso que é uma receita clássica, tradicional, não é algo tão simples de se fazer, né? Mas aos ouvintes que queiram se arriscar, acho que a gente pode colocar lá no nosso site uma receita básica, né? E para quem gosta também de fazer o panetone salgado, depois rechear o panetone, poxa vida, o importante é saber que a receita é italiana, que a gente tem aí critérios para se ter um verdadeiro panetone, mas que a criatividade, cada um tem a liberdade de ampliar, mudar a receita, né? Isso é muito legal. Inclusive, Gilson, a gente tem aí restaurantes que servem na ceia de Natal, pudim de panetone, né? Rabanada de panetone, panetone recheado com sorvete, sorvete de panetone. Tem uma variedade enorme aí de coisas, mas eu particularmente gosto do tradicional mesmo, com frutas cristalizadas, um panetone bem perfumado. É uma delícia, né, Gilson?
Bom, então eu vou trocar o chocotone pelo panetone, já que você gosta das frutas cristalizadas, e para que eu não fique fora da lei na Itália, né? Porque vai que eu seja pego por estar traindo a receita do panetone. André, muito obrigado por essa conversa. A receita do panetone no teu site, andreaschimachef.com, e a gente se fala na semana que vem. Bom final de semana para você.
Bom final de semana. Abraço.
11 horas, 22 minutos.